Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo Plataformas Digitais, Algoritmo e Cidadania Comunicativa, o Direito à Comunicação na Internet, do pesquisador Ismar Capistrano Costa Filho, publicado em 2022. Olá, ouvinte, vamos conhecer um pouco sobre Ismar Capistrano Costa Filho? Ele é jornalista, mestre e doutor em comunicação social. Atualmente é professor de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Ismar Capistrano Costa Filho é autor do livro Rádios Comunitárias no Brasil, Resistências, Lutas e Desafios e dezenas de artigos publicados. Então, ouvinte, o artigo Plataformas Digitais, Algoritmo e Cidadania Comunicativa, o Direito à Comunicação na Internet faz parte do e-book Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania, uma realização da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Intercom. Para o autor, o surgimento da tecnologia digital e das novas mídias advindas dela trouxeram profundas mudanças socioculturais ao redor do mundo e apresenta a importância da convergência do cenário das plataformas digitais, conceito cunhado por Henry Jenkins, onde o fluxo de conteúdo ocorre em várias plataformas numa colaboração da indústria com meios de comunicação e atividade de migração de mídia. Afirma também que o audiovisual pode ser visto fora da TV e do cinema, uma vez que existem diferentes formatos e meios de acessá-los. Ismar Capistrano Costa Filho verifica que a mediatização vem ocasionando mudanças, uma ação reativa para uma forma ativa de lidar com a lógica dos meios de comunicação pelos indivíduos. Nota-se que as práticas cotidianas e as relações sociais nas sociedades estão sendo moldadas pelas plataformas digitais. Tópico Plataformas Digitais e Algoritmos, Ismar Capistrano Costa Filho, na página 138, abre aspas. A internet possui centralidade na vida social, pois é na rede mundial onde as pessoas mantêm os contatos com os amigos e parentes, encaminham suas atividades laborais, consomem produtos e serviços, organizam o tempo, divertem-se e formam-se e estudam. Atualmente, esse processo possui uma especificidade, a plataformização das mídias digitais. A circulação de conteúdos e usuários se concentra globalmente a plataformas pertencentes, principalmente, a oito conglomerados: Alphabet, Google, Amazon, Apple, ByteDance, TikTok, Meta, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, fecha aspas. Ainda na mesma página, o autor afirma que as plataformas possuem três bases: a tecnológica, a social e a negocial. Abre aspas. A primeira é a estrutura de automação digital que possibilita a conexão entre os demais e a criação do ambiente conectado para a atuação. A base social é formada pelos usuários que estão conectados nessas plataformas. A negocial é composta pelos serviços, conteúdos e interações ofertadas nessas estruturas. Assim, a conexão com outros usuários, a busca de conteúdos, as vendas online, a publicação de informações, geolocalização e serviços de transporte das plataformas, que permitem a vida das pessoas impregnando-se na rotina e valorizando comportamentos e ações por isso, se torna quase indispensável no mundo atual. O desenvolvimento deste modelo de serviço na internet é o resultado da expansão do capitalismo. Na página 139, o autor apresenta os diferentes modelos de negócio dessas plataformas. Abre aspas. A saída encontrada para monetizar, ou seja, viabilizar financeiramente esses serviços gratuitos e melhorar a experiência do usuário, foi a personalização do conteúdo, inclusive universitário. A chave encontrada para isso foi a coleta de dados dos usuários através de permissões quase ocultas na política de privacidade do uso, que, na verdade, para ser mais precisa, deveria ser chamada de política de publicidade. Esses termos, raramente lidos pelos usuários, devem ser feitos obrigatoriamente para quem quer utilizar o serviço gratuito nessas plataformas. Fecha aspas. O autor apresenta as consequências dessas autoritárias políticas de relacionamento, segundo ele, na mesma página, abre aspas. Esse processo intrusivo, denominado de mineração de dados, possibilita análise de combinação dessas informações coletadas dos usuários com os conteúdos publicados. Silveira, 2019. As plataformas digitais, por isso, são consideradas ruminadores de dados atuando no ambiente de informações massivas, denominadas de Big Data, como estratégia baseada no estudo de grandes volumes de dados contemplados. Ampla variedade de fontes, incluindo redes sociais, vídeos, imagens digitais, sensores e registros de transações de vendas, o mercado de dados se tornou um dos segmentos mais importantes da economia mundial. Para visibilizar essa coleta, processamento, alto investimento em automação por meio de programas de servidores chamados de algoritmos, que buscam transformar os dados em resultados esperados, originados na matemática, mais precisamente com os estudos de Abu Ja'far Muhammad no século XIX, em Bagdá. Os algoritmos são métodos para selecionar um problema. Como os processos de automação transformou-se no conjunto de instruções que possuem a função de busca, previsão, vigilância, filtragem, produção de conteúdo, recomendação e avaliação desse ambiente digital. A planificação algorítmica organiza assim a relação dos usuários com serviços, captando as frequências e padrões de uso e conexão. Nas redes sociais, por exemplo, funciona como aspecto de política editorial que recomenda os conteúdos que serão entregues ou não aos usuários a partir das suas preferências coletadas e a previsibilidade permanente e engajamento nas postagens. Esse procedimento é chamado de inteligência artificial ou maquínica, porque as combinações são realizadas automaticamente, seguindo a programação dada pela plataforma digital. O autor também aponta na página 141 as propriedades dos algoritmos: indexação, antecipação, performance, monetarização, domesticação e opacidade. Abre aspas. O primeiro se caracteriza por produzir padrões de inclusão de dados coletados nesse processo. Não há criação de índice das informações disponíveis, priorizando, rebaixando-as, descartando-as ou memorizando-as. Nesse procedimento, produz padrões que representam valores a fim de atingir metas e objetivos determinados por quem os programa. Nas redes sociais digitais, por exemplo, o público são segmentados em filtros bolhas, que possibilitam o direcionamento de informações e publicidade. O serviço da antecipação viabiliza a mediação dos dados através da categorização prévia dos tipos de informações a serem coletadas. Essa projeção afeta a própria produção da informação que, por sua vez, leva os usuários a direcionar sua atuação nas plataformas conforme estas tipificações. Um exemplo são as interações reativas: curtir, gostei, compartilhar, das redes sociais digitais como Facebook, Instagram e Twitter. A antecipação funciona também a partir do alinhamento aos padrões coletados dos usuários. O principal objetivo desse processo é a monetarização das plataformas para entrelaçar os conteúdos com anúncios comerciais, personalidade para os interesses dos usuários. As plataformas e seus algoritmos se legitimam através de performance, buscando sempre realizar a ação que descrevem para garantir objetividade, confiança, eficácia, precisão e assertividade. Para isso, utilizam dados matemáticos e apresentam um discurso de autopromoção, como, por exemplo, melhor experiência para os usuários, melhores resultados, principais histórias e tendências. No entanto, há também resistência. Como os algoritmos estão entrelaçados das práticas preferenciais e táticas dos usuários e suas atividades no mundo, o uso molda e rearticula suas estruturas. A domesticação dos algoritmos os reconfigura constantemente, adicionando significado e até alterando o design. Ainda assim, as plataformas não perdem o controle nem deixam de direcionar as metas e objetivos nessa arena de disputa simbólica. Um exemplo dessa domesticação é a tentativa de abrir brechas para conquistar visibilidade nas redes sociais. Para isso, pessoas atuam como verdadeiras relações públicas, tentando reconhecer o que mais gera entrega orgânica de seus conteúdos nesses ambientes. Um dos entraves para o avanço dessa domesticação é a opacidade dos algoritmos, que são tratados como segredos industriais. Não são os comandos, são escamoteados com as intervenções institucionais e comerciais. São ofuscadas intencionalmente. Outra dificuldade para a transparência algorítmica é a sua construção matemática não narrável, principalmente quando construídas através do autoaprendizado maquínico que cria códigos intraduzíveis para a linguagem humana. Fecha aspas. Ismael Capistrano Costa Filho, na página 142, cita a autora Débora Machado quanto à propriedade de registro de patentes dos algoritmos, e ela apresenta cinco categorias: a de recomendação, predição, inferência, a interação, a análise das emoções dos usuários e coleta de dados. No artigo, caro ouvinte, você terá a oportunidade de verificar todas essas questões. Já na página 143, Ismael Capistrano Costa Filho afirma, abre aspas, essa política editorial algorítmica revela não só a gigantesca intrusão e vigilância das plataformas na vida das pessoas, mas também o deliberado e opaco movimento de modulação dos comportamentos. A modulação é, então, uma forma de controle e orientação de comportamentos possibilitada por processos algorítmicos que opera a partir de coleta de dados para direcionar condutas, a atenção, o comportamento de pessoas ou perfis. Ao invés de mudar o perfil dos usuários, a modulação parte dos valores de comportamentos pré-existentes para propor ajustes que representam alterações percebidas como pouco significativas, mas que possibilita atingir os modelos algorítmicos. Fecha aspas. A seguir, o autor aponta as consequências da modulação algorítmica. No tópico Cidadania Comunicativa nas Plataformas Digitais, Ismael Capistrano Costa Filho afirma que a participação social é uma condição fundamental para a conquista da cidadania comunicativa. Partindo da compreensão que a participação é definida a partir das dimensões da inclusão social, da interação dialógica e da partilha de poder que são possíveis de alcançar a partir de iniciativas como a regulação da comunicação, a educação para a mídia, o fortalecimento da comunicação pública, comunitária e independente, a promoção do diálogo e a participação social na gestão das mídias e apresenta marcos históricos de luta pelo direito à comunicação. Para o autor, abre aspas. Em um ambiente permeado pela atuação das plataformas digitais, esse desafio se expande primeiro porque a visibilidade social depende, em grande parte, da quantidade de exposição nas redes sociais onde circulam as principais informações, opiniões, ideias e mensagens da sociedade atual. Assim, não basta mais somente poder expressar-se e publicar o conteúdo no ambiente digital. É necessário garantir que seja entregue aos vários públicos, ultra-segmentados pelas redes sociais digitais, mesmo que isso dificulte a maximização da monetização destas. As plataformas digitais são propriedades privadas, oligopolizadas e nas mãos de poucos atores internacionais, que possuem um presente poder econômico e uma centralidade política para refletir o direito à comunicação neste ambiente digital. Serão pensadas as questões diferentes ao acesso às plataformas digitais e à proteção destes artefatos e à participação social na gestão destas. Pensar o acesso às plataformas digitais vai muito além da possibilidade de criar uma conta e usufruir de seus serviços. É imprescindível refletir sobre as condições do uso. Nesse sentido, a privacidade de dados é um quesito que se deve atentar. É necessária uma relação de reciprocidade e equidade que ofereça alternativas de acesso mais protegidas. Assim, a privacidade, um bem irrevogável da dignidade humana, pode garantir o respeito ao direito humano da comunicação. Apropriamos é um processo do usuário de tomar como seu, por meio de reconfigurações dos recursos e ressematização dos conteúdos das plataformas digitais. Pode ser um processo tático ou estratégico. O primeiro se caracteriza pelo uso diverso da intencionalidade proposta pelas instituições que controlam as plataformas. A proteção tática gestada pela inventividade criativa e a necessidade social dos usuários pode ser, em muitos casos, apropriadas pelas instituições. Fecha aspas. Na página 147, o autor verifica, abre aspas, já a apropriação estratégica depende de processos educativos que empoderam não só os usuários para o pleno manejo dos recursos, mas para o consumo oblíquo através da crítica às plataformas digitais. A educação crítica para a internet deve ser também construir a consciência do direito à participação social na gestão das plataformas como parte da cidadania comunicativa. Esse processo exige a compreensão que esses serviços se tornam centrais para a vida social, por isso são inevitavelmente de interesse público. Assim, demandam de uma regulação democrática. Fecha aspas. E continua na página 148. Abre aspas. Os desafios dessa regulação passam por novas formas de responsabilização, pela promoção de equilíbrio entre empresas e usuários e pela recuperação de um ciberespaço aberto, seguro, estável, acessível e democrático. Fecha aspas. Caro ouvinte, estamos chegando ao fim. E nas considerações finais, o autor, abre aspas, construir a cidadania comunicativa na internet, dominada por plataformas digitais, é um duplo desafio. Primeiro, porque as manobras editoriais dificilmente são percebidas sem uma reflexão crítica mais aprofundada pelos usuários, não só pela opacidade dos algoritmos, mas também pela sensação de autonomia. Segundo, o desafio é um enfrentamento aos dos interesses de megagrupos empresariais transnacionais proprietários das plataformas digitais, que concentram usuários e serviços de internet público na rede mundial. A discussão sobre cidadania comunicativa no ambiente digital é muito mais que tecnologia. É sobre institucionalidade que criam discursos e implementam ações sobre as políticas de uso das tecnologias, além de uma legislação que exija tratados internacionais. É necessário reconhecer a responsabilidade das plataformas, muito mais do que intermediários. As plataformas são artefatos de instituições que não só possuem poder sobre esta, mas também constroem modelos estatísticos com metas, objetivos, valores e previsões como moldam os algoritmos para, por sua vez, modular os comportamentos de usuários. Estes modelos precisam ter limites, além da desenfreada busca por monetização e audiência. Colocar critérios e limites que prezam o diálogo, os direitos humanos e a horizontalidade relacional das plataformas em seus algoritmos é regular democraticamente a internet e tem inclusive sua arquitetura aberta ameaçada pelo avanço das plataformas através de aplicativos fechados e quase nenhuma compatibilidade entre si. Mas, por outro lado, para que isso seja possível e sustentável, é imprescindível a consciência dos usuários sobre essa complexa teia de relações das plataformas digitais. O caminho para conquistar isso é, sem dúvida, a educação crítica para a comunicação nos diversos espaços sociais, seja formais ou informais. Assim, podemos empreender a construção de uma cidadania baseada na democratização das instituições sociais e da vida social. Fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, APCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, APCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.